Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Agora estamos no YouTube com vídeo. Vai lá também no canal do Fisiortopedia no YouTube e também no Spotify. Você consegue acionar o sininho e receber a notificação de que nós lançamos mais um episódio do nosso podcast Aprender a Empreender. Aproveitando o assunto de hoje, eu gostaria de compartilhar com você, o nosso ouvinte, nosso fiel ouvinte aqui, que as inscrições das nossas pós-graduações elas estão abertas e vale ressaltar que nós temos dois cursos com inscrições abertas. A pós-graduação de fisioterapia em ortopedia e traumatologia do Fisiortopedia e a especialização em dor para fisioterapeutas, todas elas reconhecidas pelo MEC, pensados, realizados, executados de fisioterapeuta e para fisioterapeutas. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma estrangeira aqui, uma pessoa de Santa Catarina, praticamente, né? Ela é fisioterapeuta, ela é uma pessoa que me foi indicada pelo meu sócio, meu amigo Rafael Cacique Alight. Ela é colorada, diz ela que é colorada, firme e forte, mãe do Pedro, da Maria Eduarda, casada com o Marcelo, e tem a Mel, uma Golden. Eu também tenho uma Mel Golden também, eu tenho uma Mel, uma Golden Mel. Mas eu não tenho Border Collie, quem tem Border Collie é o Rafael. E eu tô aqui com ela, que é fisioterapeuta, formada pela IPA de Porto Alegre, gaúcha, vive em Santa Catarina, em Florianópolis, trabalhou 25 anos, numa carreira aí de área hospitalar, de assistência, terapia intensiva, de repente pivotou, fez um MBA em gestão empresarial na Getúlio Vargas, fez um mestrado de administração em Santa Catarina e pivotou a carreira, foi para a área da gestão, foi para a área da qualidade e acabou tendo um modelo chancelado pela FENAFISIO, pela Agência Nacional de Saúde também, e acabou transformando tudo isso, todo esse trabalho, toda essa experiência, num manual de certificação de serviços de fisioterapia, que leva o selo de certificação de qualidade pela Federação Nacional de Associações e Empresas de Fisioterapia. A minha convidada de hoje, eu não posso nem falar o currículo inteiro, porque é muita coisa, é a Patsy Mandelli. Bem-vinda, Patsy!
Oi, Hélio, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui falando um pouco, ouvindo tu falar assim, de toda essa história, né? A gente se sente assim, com um currículo, com uma história para contar mesmo, né? Legal. Bom isso.
Legal, mas tem muita história mesmo para contar, né? E antes da gente falar de qualidade, Patsy, né? Que você é sua especialidade, gestão da qualidade, por que cargas d'água você escolheu fazer fisioterapia na sua vida? O que aconteceu? Bateu a cabeça? O que aconteceu para você escolher fisioterapia?
Ah, então, boa pergunta. Eu conheci a fisioterapia quando eu estava, assim, acho que na época era segundo grau, né? No primeiro ano de segundo grau, a minha mãe fez um entorse de tornozelo, grave, assim, e eu, como a filha mais velha, levava ela para fisioterapia, porque a minha ideia era ser médica. E aí, levando ela para fisioterapia, eu me apaixonei por aquele contato próximo com o paciente, aquele dia a dia do desafiar a pessoa a poder fazer diferente, aquele tornozelo que não podia mexer, ver ele começar a reabilitar, a pessoa começar a andar, aquele universo que realmente eu não conhecia muito tempo atrás, né? De tantos anos aí, a gente ouvia muito pouco falar do fisioterapeuta, da fisioterapia, era muito médico, sei lá, o pedagogo, psicólogo, enfermeiro, mas o fisioterapeuta era muito discreta a nossa profissão, né? E aquilo me encantou, eu fiquei encantada, assim, tanto que Eu nem prestei vestibular para medicina, prestei para fisioterapia. E desde do primeiro semestre eu já comecei a fazer estágio. Na época também a gente podia fazer muito estágio no primeiro semestre, né? Era uma realidade diferente dos serviços, das regulamentações. Então já desde cedo eu me aproximei muito desse gostar de desafiar a pessoa a fazer melhor, a fazer diferente, a poder fazer independente das suas limitações, sabe? Isso sempre é uma coisa que me instigou muito, assim, ah, ok, tu tem isso, mas tu não precisa ser isso porque tu tem isso, ou tu, né? Então, isso sempre a fisioterapia me encantou. E aí, quando eu fui para a área, foi entrando no estágio, fui para o hospital, a UTI era um lugar que eu gostava também. E aí, fiz toda a minha história inicial em hospital, com terapia intensiva, cirurgia cardíaca, institutos de cardiologia, UTI pediátrica, enfim, assim, né? Um pouco disso tudo. E aí foi isso que a fisioterapia fez comigo.
Que legal, que legal. E que ano você se formou?
Opa, eu me formei em 91.
91.
Já. É.
Muito legal.
Tu tá fazendo conta?
Não tô fazendo conta, não.
Ano tu te formou?
Não vou cometer essa grosseria com você, né?
Não, eu já perdi a conta.
Não, mas você totalmente menina ainda, tranquila. Não, nem até me assustei com a data que você, com o teu ano de formação, porque você é nova, né?
Então, eu tenho 53 anos, não tem muito, e me formei com 21. Porque a gente entrava muito cedo, né? A gente, até a escola hoje é diferente. A gente entrava na faculdade, se tu fizesse uma escolaridade normal, tu entrava na faculdade com 17, indo fazer 18. Então, na época, eram 4 anos de curso. E aí, formava cedo mesmo, né?
É. Muito legal.
E aí, a gente caía ali no trabalho já, e a gente tinha essa atuação já de trabalhar cedo, né? Assim, era uma coisa...
Legal. Eu formei em 97. Formei em 97.
É? Pertinho.
É pertinho, claro. Super tranquilo. Patsy, entrando agora num assunto que a gente tem como uma pauta aqui. O que é gestão da qualidade? Fala para mim, você deve adorar esse assunto.
Adoro mesmo. Aí, assim, antes de eu te responder o que é gestão da qualidade, ou te respondendo o que é... A gestão da qualidade, ela é uma ferramenta, né? É um olhar para a organização ou para a nossa rotina. É a maneira de tu olhar o teu serviço, o teu trabalho, que consiga ter esse olhar horizontal de tudo que a gente faz, né? Eu acho que aí, indo um pouco além disso, a gestão da qualidade, ela te dá a possibilidade de tu entender que um resultado único não é representativo da qualidade do teu trabalho. Por exemplo, quem trabalha com ortopedia, né? Se tu pega um paciente que fez um pós-operatório de cirurgia de joelho, vamos lá, se ele reabilitar em X dias e tu der alta, ok, se tu olhar só por esse aspecto que ele funciona direitinho, então tá, teve uma qualidade excelente. Mas se é um paciente que complica, se é um paciente idoso, se é um paciente que tem todos os outros... outras questões do contexto, que tu não atinge exatamente aquele resultado que tu queria, tu não prestou um serviço de qualidade? Prestou. Pode ser que o resultado não tenha sido exatamente o esperado, mas o processo ele foi com qualidade. Então, a qualidade ela está muito relacionada com o processo seguro, com o processo bem definido, né? Ela está mais relacionada à avaliação desse caminho. A gente sabe que tem autores hoje que falam que se tu não atinge a expectativa do paciente, tu não prestou um serviço de qualidade, né? Tem uma questão hoje muito clara disso. Mas ok, mas também se tu não atingiu a expectativa, será que tu conversou com esse paciente, qual era a expectativa dele? Será que a tua proposta de tratamento estava alinhada com a expectativa dele? E a gente conversando assim, a gente parece muito óbvio, né? Não, mas é claro que eu converso com o meu paciente, é claro que eu sei o que ele está precisando, é claro que eu perguntei os objetivos, mas quando tu vai para a beira do leito, dia a dia, tu vê que isso não é uma prática constante. Muitas vezes o fisioterapeuta nem sabe qual é o objetivo daquele paciente para te procurar, e muitas vezes o paciente também nunca parou para pensar exatamente qual é o objetivo dele de fazer fisioterapia. Ah, eu estou indo porque o médico mandou, eu estou indo porque o meu filho me trouxe. Então, são vários aspectos que a gestão da qualidade ela consegue olhar esse contexto, ela consegue provocar que o gestor, que o fisioterapeuta, seja no consultório ou seja onde ele estiver inserido, a qualidade ela consegue provocar essa reflexão dos vários players que estão envolvidos no relacionamento específico paciente-terapeuta, sabe? A gestão da qualidade traz toda essa provocação da entrega de um serviço de qualidade.
Sim, é, até porque nem sempre os desfechos em saúde são bons, são desfechos que a gente vê como um desfecho bom, né? Muitas vezes o paciente é irreversível, muitas vezes é o que você vai fazer é uma gestão daquele cuidado, né? Agora com cuidado paliativo, por exemplo, a gente sabe que o paciente está nos seus últimos dias, e na verdade é ter qualidade até quando você tem desfechos não tão bons ou desfechos não tão esperados, né? Isso é uma tecla constante que eu bato com pessoas, com colegas nossos mais jovens, viu, Patsy? Porque eu já tive até a experiência minha ilustrando isso que eu falo. Então, assim, não falo só de me preocupar com a qualidade, mas também de ter vivenciado alguns resultados ou alguns desfechos que eu não esperava. Então, assim, na minha cabeça, sempre estava ligada à qualidade do meu atendimento com o resultado que eu tinha com o paciente. Então, eu sempre olhei de maneira errada e de maneira equivocada, se o meu atendimento foi bom, é porque o paciente melhorou, e se o paciente não melhorou, é porque o meu atendimento não foi tão bom. Eu me pressionava para dar resultado e para dar o melhor desfecho para aquele caso daquele paciente. É lógico que isso é uma luta constante dentro da nossa cabeça, porque também o desfecho é atender a expectativa daquele que te busca, né? Daquele que te procura, né? Mas eu fui tendo experiências, e eu fui lendo algumas coisas, e uma das pessoas que eu ouvi falar e ouvi e li sobre isso foi o Bernardinho do vôlei mesmo. Ele fala assim: as pessoas avaliam o time de ou o esporte competitivo através de quem ganhou a medalha de ouro na Olimpíada. Quando na verdade a medalha de ouro ela é só um detalhe. Era uma bola que ia bater dentro, bateu fora. Era uma bola que ia passar da rede e não passou. Isso é um detalhe que não pode avaliar todo o trabalho feito por aquela equipe. Às vezes o trabalho foi tão bem feito pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, e um detalhe decide quem é campeão, né?
Perfeito.
E com a gente é a mesma coisa, né? Porque tem muitas coisas envolvidas no cenário onde um paciente vai melhorar da queixa dele ou não vai melhorar da queixa dele. Isso, muitas vezes, a maior parte dessas coisas não está no nosso controle, né? A gente está ali para facilitar, a gente está ali para transformar aquela jornada numa jornada mais agradável. E eu também tive experiências, Patsy, onde os pacientes, às vezes eu já tive experiência de um paciente, por exemplo, que ele tinha até o mesmo nome que eu, que era o Hélio. Eu atendi um cara super bacana, super legal, aquele paciente super agradável com uma dor lombar. Eu o atendi com todo o meu afinco, toda a minha vontade, toda a minha dedicação, e o cara tinha uma dor lombar e o cara não melhorava. Fiz todos os atendimentos que ele tinha combinado comigo, ele não melhorou e ele foi embora. E aquilo ficou na minha cabeça ruminando, ruminando. Eu falei, cara, eu, nesse caso, eu não fui bem. Nesse caso, o que que eu fiz de errado? Eu ficava ruminando aquilo, porra, o que aconteceu? E de repente, assim, Patsy, depois de um tempão, assim, depois de uns 8 meses, esse cara me liga. E ele fala para mim assim: Oi, Hélio, tudo bem? Aqui é o Hélio, lembra de mim? Lembro, tal. E aí, como é que você tá? Olha, aquela dor lombar que você me tratou, depois de um mês que eu terminei o tratamento, ela melhorou, eu fiquei zerado, fiquei ótimo, e eu não sabia dessa informação. E ele falou para mim assim, uma coisa que me marcou, nunca mais esqueci. Ele falou assim: só que agora eu tô com uma questão no meu joelho e eu queria que você visse, viu? Sabe por quê, Hélio? Porque eu confio completamente no seu trabalho. Aí caiu a ficha e falei: cara, o paciente, ele quer o desfecho, lógico que ele quer. Todo mundo que tá doente quer melhorar, todo mundo que tá com problema quer resolver. Só que se o cara perceber que tem alguém no barco com ele, se o cara perceber que você está tentando, que você está lutando, que você mudou conduta, que você foi para a esquerda, você foi para a direita, você se esforçou, isso talvez valha mais do que o desfecho. Isso talvez valha mais do que o resultado. Porque, na verdade, talvez, quando a gente está fragilizado, quando a gente está doente, o que a gente quer é gente dentro do barco com a gente. Faz sentido isso que eu estou falando, Paz?
Faz todo sentido, sim, faz. É, quando tu colocou ali, quando eu fui para o mestrado, né, o estudar qualidade veio de uma inquietação minha no hospital, que eu te conto daqui a pouco, mas quando eu fui estudar qualidade para o mestrado, onde eu desenvolvi esse modelo de avaliação, eu fui a campo, eu fui a fundo, eu fui na literatura. E realmente, assim, essas questões que a gente nem sempre consegue medir ou que são mais intangíveis, né? Mas faz todo sentido. E tanto que eles são aspectos hoje do modelo de avaliação da qualidade colocados lá. De que maneira tu ouve teu paciente, de que maneira tu se comunica com ele, porque não dá para a gente dizer, por exemplo, também que num serviço de fisioterapia de doente crônico não tem serviço de qualidade, né? Paciente neurológico, criança, eles nunca vão ter um desfecho que o pai quer, que o fisioterapeuta quer, ou nunca exagerei na palavra, mas o desfecho em si, ele não está muito, né? Ele está num caminho a ser percorrido. Então, como tu mensura isso? Como tu mede isso? E esse exemplo que tu traz faz todo sentido, né? O processo aconteceu com qualidade, tanto que ele tem toda a confiança. Ah, foi interessante quando eu comecei a me incomodar com a qualidade. Vou te contar essa história que eu acho que eu não tinha te contado. No hospital, a gente prestava serviço, né? E aí, como o cenário aí do Brasil, as operadoras pagavam para o hospital e a gente era prestador, recebia via hospital, aquela coisa que todo mundo conhece. Mas aí, quando a gente começou a entender melhor, que a gente precisava se colocar, amadurecer mais, começamos a brigar com a direção e começamos a conseguir brigar, né? Começamos a negociar com as operadoras de plano de saúde. E uma das coisas que sempre me incomodava quando eu chegava numa mesa de negociação era: tá, mas olha só, Patsy, o auditor falava, mas a gente tem uma reclamação que a fisioterapeuta demorou 20 minutos no quarto do paciente no hospital. Não tem cabimento um serviço de fisioterapia demorar 20 minutos no leito com o paciente no hospital. Ah, a gente tem uma reclamação aqui que não aconteceu tal coisa. Aí eu voltei. Fiquei pensando naquilo. Eu disse: quer saber? Eu vou fazer isso lá em 98, 99. Quer saber? Eu disse: eu vou fazer um mega questionário de satisfação com os pacientes do hospital. E comecei de uma maneira um tanto quanto empírica, fazer as perguntas que sempre colocavam para a gente. Qual é o tempo de fisioterapia que representa para você um trabalho bem realizado? O que que representa? E daí colocava lá. O que que representa para você uma fisioterapia bem feita? Funcionalidade, dor, alongamento? E fui fazendo várias perguntas desse tipo. Na época, a gente conseguiu, com o tempo de aplicação do questionário, umas 2.000 respostas. A gente sempre trabalhou num hospital grande, com um bom volume. Compilamos aquilo e começamos a analisar os dados. Para nossa surpresa, os pacientes, eles avaliavam como um excelente tempo de tratamento 15 minutos de fisioterapia no hospital. Para eles, aquilo era suficiente. Eles não, não tava, o questionário mostrava isso. Aí, quando a gente perguntava questões relacionadas ao que representava o resultado de um bom trabalho, sentir dor durante a fisioterapia. O que que a gente começou a ver? A falta de informação, tanto do paciente quanto do fisioterapeuta, do que a gente estava fazendo, o que a gente queria, como que a gente queria se posicionar. Porque ao longo do questionário, da maneira que a gente construiu, por que que ele falava dor? Porque ele lembrava da academia, do exercício na academia, que daí se ele tivesse cansado, se ele tivesse ficado com a musculatura doída, ele teria um bom resultado. Então, peraí, a gente precisa construir tudo isso, a gente precisa mostrar o que a gente faz. E mostrar o que a gente faz no hospital não estava relacionado com indicadores de qualidade relacionado ao trabalho da equipe multidisciplinar, um indicador de PAVE, né? Esses indicadores não representam a fisioterapia em si, representam um trabalho que não depende só de mim. E aí a gente começou a trazer ferramentas para dentro do nosso serviço que representassem de fato o que a gente fazia e que mostrasse, que desse voz ao nosso paciente diante da direção e diante da operadora. E aí é muito esse exemplo que tu traz. Ok, o desfecho pode não ser o que a gente queria, mas espera aí, a gente tem ferramentas que estão mostrando que esse caminho foi percorrido com qualidade, com segurança, com competência, né? Com esse processo foi construído. E aí a gente começava, junto com a operadora, a conseguir mostrar para eles: nossa, mas olha, 2.000 pacientes dizendo que 15 minutos para eles era suficiente. Então, que informação é essa que vocês estão trazendo para a gente de um? Por quê, né, Hélio? Porque nós, muito o tempo de fisioterapia, claro, a gente falando isoladamente, parece um absurdo, mas aquele tempo, ele também é muito do que tu planejou para aquela sessão, do tempo de sessão que tu demorou para atingir aquilo que tu planejou. Então, de novo, a gente começa a ver que a qualidade, ela está em vários pontos, né? E não um só. E que, principalmente, a comunicação com o paciente é uma grande chave, que parece, de novo, óbvio, e não é.
Não é óbvio.
Não, parece óbvio para a gente conversando, mas no dia a dia dos nossos colegas, a gente sabe que isso não é
Ah, não.
um exercício.
Ah, sim. Isso não é um esforço e uma busca que a gente vê como
Não.
nos nossos colegas, né? E que faz toda a diferença, né, Patsy?
É,
É,
faz.
e aí, entrando já no processo da qualidade, né, a gente tem que tomar cuidado também em como a gente mede, com que régua a gente está medindo qualidade, né? Porque a
Sim.
qualidade também ela depende em partes lógico, de uma competência, de um processo, de um fluxo, mas também depende de uma qualidade percebida pelo cliente, né? Então eu tenho
Sim.
que ter um balanceio entre competências, coisas mais tangíveis, coisas mais objetivas, com o intangível, com a comunicação, com aquilo mais subjetivo, né? Como que a gente
Perfeito.
medir esse universo todo, hein, Patsy?
Então, aí assim, tem que fazer propaganda para o meu selo, né? O
Claro,
selo que a gente construiu.
claro.
Ah, o que que é um selo de qualidade, né, Hélio? O que que é trazer essa oportunidade? É a mesma coisa se a gente for fazer um paralelo com os selos de qualidade que existem em vários outros setores. É um restaurante que tem um selo, né,
Michelin, estrela
Michelin,
Michelin, isso.
ou agora é o TripAdvisor, né, que tu olha ali no Google: ah, esse restaurante aqui é bem avaliado. Então, eu posso confiar, estou vendo que a comida é cara, mas a comida é boa, vale a pena, a experiência é boa. Tu pega um carro lá, tem a avaliação da quatro rodas. Tu pode confiar que aquele carro tem segurança, o airbag diz que abre em tanto tempo e abre, o freio. A mesma coisa o Inmetro, né? A gente vê em vários. A avaliação de brinquedos, tu vê que tem o selo Inmetro, tu sabe que aquele brinquedo é seguro para uma criança de idade de 0 a 3. Então, o que que representa isso? Representa uma segurança daquilo que tu tá procurando, tu vai encontrar. Então, o primeiro aspecto é isso, um selo, ele traz isso para pro nosso cliente, né? E aí, com isso, a gente precisa entender que o prestador de serviço, ele se submete a uma avaliação externa. É uma pessoa não envolvida com ele, né? Um externo que vem avaliar o teu processo de trabalho. E aí, o modelo que a gente desenvolveu, ele tem três pilares, que é o pilar relacionado à infraestrutura, tanto física quanto administrativa, o pilar da prestação de serviço, que está relacionado a toda a parte de especialização, de objetivos de tratamento, de educação continuada, por exemplo, tem um descritor lá que fala de educação continuada. Então, ao todo são 43 descritores, e o terceiro pilar é a satisfação interna e externa, do cliente interno e do cliente externo. Então, no momento que eu me submeto a avaliação, essa avaliação externa, os auditores vão lá e vão me avaliar em cada descritor desse modelo e vão me colocar numa escala, se eu tenho determinadas questões, se eu tenho educação continuada, se eu não tenho, quanto eu tenho de educação continuada, se eu trabalho com protocolos, por exemplo, de tratamento. Protocolo sempre é uma boa discussão, né? É quase que nem tu falou lá, quase o Grêmio Colorado. Ou tu tem protocolo ou tu não tem, porque é uma briga, né? O protocolo engessa, o protocolo não deixa de fazer raciocínio clínico, ou enfim, tantas coisas que a gente ouve. Mas é justamente ao contrário. O protocolo, ele te dá uma base de evidência, uma base científica para a tua tomada de decisão, né? Se eu estou avaliando esse tipo de paciente, que escala que eu vou usar, que métrica que eu vou ter para a conduta que eu vou tomar? Então, com isso, eu começo a ter possibilidades de comparação. Então, protocolo de tratamentos é um, se esse serviço, então, adesão ao protocolo é outro, se esse serviço tem protocolo e os pacientes aderem ao protocolo, se eu acompanho isso, se eu acompanho os objetivos do tratamento, de que maneira eu acompanho os objetivos do tratamento, eu converso com o paciente, se os objetivos dele foram alcançados, eu traço objetivos em comum. Então, esses 43 descritores, eles avaliam pontos do teu serviço, tanto consultório, clínica, enfim, hospital, que dão para a gente uma visão horizontal do teu serviço, nesses vários aspectos. E aí, com isso, e daí tem da parte, por exemplo, da satisfação do cliente, é isso, tem uma pergunta lá de comunicação. Você, de fato, como que você acompanha se o paciente é escutado, né? Se existe uma escuta do paciente. Por isso que eu te digo que hoje, na minha experiência, ao longo desses anos, isso que a gente conversa deveria ser óbvio, né? Mas não é. Tem gente que nunca parou para pensar se o fisioterapeuta que trabalha com ele de fato escuta o que o paciente está dizendo, né? Se essa escuta é uma escuta com empatia, de entendimento, ou ela está só uma escuta que está só uma falação ali, né? E aí, se tu usa algum questionário de satisfação, se tu acompanha esse questionário de satisfação, que tipo de perguntas tem num questionário de satisfação? Não adianta eu ter um questionário de satisfação perguntando se a minha estrutura física está boa, mas eu não pergunto se esse paciente ficou realmente satisfeito, né? Se ele foi, se os objetivos deles foi ouvido, se ele participou da tomada de decisão no tratamento. Então, dessa maneira, a gente vai conseguindo medir dentro do serviço alguns itens que estão muito relacionados à legislação, que a parte de estrutura física está relacionada, se tu te enquadra dentro das normativas da vigilância sanitária, se está adequado, mas tem essas perguntas mais intangíveis, mas que tem sim como tu acompanhar, tem como tu fazer tu ter isso dentro do teu serviço, né? Então, dessa maneira, essa ferramenta de avaliação horizontal, tu consegue entender todo o teu processo e entender onde é que tu tá, começar a medir ele, né? E hoje, no Brasil, são 30 serviços já certificados com selo de qualidade. E o que é mais bacana de ver e o que mais dá ânimo, assim, é que as pessoas crescem muito, né? Esse aprendizado, tem gente que fala assim, nossa, eu tenho a minha clínica, eu tenho uma fisioterapeuta lá de Pernambuco, do sertão de Pernambuco, foi uma das primeiras certificadas. Ela fala, eu tenho a minha clínica há 30 anos, é uma clínica bem conceituada na cidade, e quando eu passei pelo programa de certificação, ela fala para a gente, é como se eu tivesse colocado a minha clínica na terapia. Eu nunca tinha me sentido tão gestora do meu negócio como depois da certificação de qualidade. Porque ela provoca o gestor a se engajar com a equipe, provoca o gestor a ouvir o fisioterapeuta que trabalha com ele, né? E aí vem toda a questão da gestão da qualidade com a gestão do conhecimento, né? Que é uma outra questão do meu doutorado. Porque o que a gente busca, né, Hélio? O conhecimento, ele está aí, tanto em pessoas, na tecnologia, nos processos, mas como é que a gente transforma esse conhecimento em ação para que essa ação seja efetiva para alguma coisa, né? Então, a gestão da qualidade também faz isso, porque se tu tem uma clínica e tu tem várias pessoas que trabalham contigo, onde é que está o conhecimento da tua clínica, né? Onde é que está o diferencial do teu serviço? Onde é que está isso? Nas pessoas, na tecnologia que tu usa, né? Nos processos que tu faz. Então, a gestão da qualidade, ela provoca tudo isso. Por isso que é apaixonante.
Muito legal, né? Gerar essa reflexão, né? E gerar a maneira como você pensa e enxerga o negócio, né? Eu acho que realmente é até um podcast, né? Que as pessoas podem estar nos ouvindo agora, as pessoas podem estar correndo, podem estar fazendo seu exercício, outras pessoas estão limpando a casa, tá dentro do metrô, se encaminhando ao trabalho. E as pessoas estão refletindo mesmo, né? Como é que a gente vê o nosso negócio? Como é que a gente vê o nosso futuro, né? Porque talvez a única parte nossa que não possa ser automatizada, a única parte nossa que não possa ser substituída por um robô, é exatamente essa nossa sensibilidade, esse nosso lado mais humano, né? Que só realmente um humano consegue fazer. Então, se a gente está no processo totalmente desconectado do nosso negócio, desconectado do nosso trabalho, seja eu dono, seja eu apenas um fisioterapeuta da assistência daquele negócio, se eu tiver absolutamente desconectado dos meus pacientes e fazendo um trabalho mecânico, um trabalho de apertador de parafuso, eu serei facilmente substituído por um robô que fará o que eu vou fazer, fará o que eu faço de uma maneira até muito mais segura, de maneira muito mais precisa. Então, é importante que fisioterapeutas ou é importante que qualquer profissional de um tempo para cá não seja mais preparado para as rotinas. Porque a gente é preparado, muito treinado para as rotinas. O que eu quero dizer com isso? Nós somos muito treinados para quando as coisas vão bem, para quando as coisas
Sim.
funcionam. E na verdade, a gente devia. Porque a gente sabe muito bem, né, que se a gente tem uma dor de dente, a gente tem que procurar um dentista. Se a gente quer construir uma casa, a gente procura um arquiteto, um engenheiro. E isso é muito objetivo, muito normal, muito tangível para todos nós. Mas os profissionais, e principalmente, né, os profissionais de saúde, onde nosso trabalho envolve acolher, ser uma pessoa empática, envolve estarmos preparados para aquilo que acontece fora da rotina, principalmente quando as coisas não vão bem, principalmente quando a melhora do paciente não aparece, principalmente quando aquele desfecho não vem e parece cada vez mais distante. Num estudo que eu li, americano, mostra que os pacientes que processam médicos, eles não processam o médico pelo erro que aconteceu no seu procedimento. Ele sabe, todo paciente sabe, com os dados hoje à disposição, com a internet, com o Google, Todo mundo sabe que tudo que acontece, acontece por uma causa estatística também. A cada tantos aviões que decolam, você tem um acidente. A cada tantos carros que circulam, você tem tanto de acidente, de lesão, de machucado, de morte até. Então a gente sabe que tem coisas que fogem ao nosso controle, né? E os pacientes americanos, eles não processam o médico pelo erro acontecido num procedimento cirúrgico, eles não processam. O que eles processam é qual é a postura do médico depois que algo dá errado. Quando o médico tira o corpo fora e fala, isso não é problema meu, não fui eu que fiz essa cagada, o médico é processado. O paciente se enche de raiva e processa o médico. Quando você, apesar do que aconteceu, será absolutamente desagradável. Apesar do que aconteceu, será absolutamente indesejável, mas você é acolhido, você tem direito a receber e botar na mesa toda a sua insatisfação. E aquele profissional está lá para te dar suporte, apoio e entra no barco com você para resolver esse problema. Esse médico não é processado. Ou seja, é muito mais o nosso comportamento, muito mais como nós reagimos quando as coisas não vão bem. Mudam o desfecho nosso na relação com o paciente. E também quando vai bem, porque o paciente percebe em partes que ele melhorou porque ele fez aquilo, mas ele falou: poxa, eu passei por um processo de doença onde o objetivo era voltar para a saúde, e esse processo foi muito mais agradável do que parecia ser. Ele foi mais fácil do que parecia ser, justamente pela habilidade do profissional de conduzir aquele caso, de acolher aquele caso e de levar o paciente do ponto A ao ponto B da maneira mais confortável, informada, íntima e próxima possível, né?
Eu acho que essas questões que tu traz, elas são fundamentais, assim, né? São fundamentais. A gente tá com a pandemia que a gente viveu aí, a gente teve uma rapidez tecnológica de muitas coisas, né, Hélio? E muitas coisas que nem tu traz da rotina, da operacionalização, dos robôs que vão estar fazendo aquele trabalho que ele pode ser repetido igual. Então, isso também não deixa de ser um conhecimento, né? Então, mais uma vez, é a maneira como a pessoa se autoconhece, se coloca numa postura de responsabilidade para poder explorar todos esses aspectos da empatia, do ouvir o outro, do alçar a mão de uma tecnologia, de se colocar no lugar do outro. Então, a qualidade, ela também te traz uma autorresponsabilidade do que eu tô, quais as ferramentas que eu vou usar, como é que eu posso olhar meu negócio. Como é que eu vou me colocar diante disso, né? E aí a gente vem também para aquela questão de que para te poder gerenciar, tu também precisa medir e ter esses dados fidedignos, né? Então, mais uma vez, a gestão da qualidade, essa ferramenta, ela é uma oportunidade de tu mensurar esses aspectos. Porque quando a gente não tem, a gente sabe que as clínicas acompanham a sua questão financeira, tem muitas ferramentas da administração, tem lá o Balance Square, o Score, tu pode usar várias ferramentas que tu quiser para acompanhar teu negócio, as planilhas, mas quando tu consegue ter essa horizontalidade e conseguir acompanhar esses diferentes aspectos, tu consegue te soltar mais para exercer toda essa questão que tu traz, da empatia, da valorização do outro, porque tu começa a conseguir te colocar num lugar de maior conhecimento para buscar a entrega de maior qualidade. Entende? Faz sentido isso?
Faz total sentido.
E os dados que a gente coleta também, né? Às vezes tu fica lá coletando dado que não vai servir para nada. Então, que tipo de dado tu coleta, que tipo de informação esse dado vai gerar e que tipo de conhecimento vai gerar a partir dessa informação que tu trouxe, o que tu está acompanhando, né? Então, a gestão da qualidade, ela traz tudo isso.
Que legal! E por onde começar, hein, ô Patsy? Por onde quem está nos ouvindo, que tem um serviço ou que quer gerenciar sua própria vida, mesmo como um atendedor de pacientes e tal, por onde começar com esse rastreio? Por onde, como a gente pode simplificar e conversar com as pessoas sobre isso? Por onde começar, o que observar?
Eu acho assim, de maneira prática, assim, de estudos, lá no site da Fenafísio tem algumas informações, né? Tem o e-book que fala da... A gente tem um e-book disponível que é o relato dos pioneiros da certificação, que é um relato dos primeiros gestores, dos primeiros serviços de fisioterapia que se certificaram. Eles contam um pouco da história, de como que era, como que o serviço se tornou depois, como é que foi essa experiência de passar por uma certificação, né? Então, ali no site da Fenafísio tem bastante coisa que a pessoa pode começar a ler um pouco mais sobre isso. Tem alguns artigos que a gente escreveu, tem o próprio manual da certificação, mas eu acho que uma provocação boa, assim, é essa reflexão de onde é que eu estou, quais são... Uma outra coisa importante, né? Por exemplo, quem é que avalia o resultado do trabalho da gente, né? Eu estou ali com um paciente. Isso eu acho bacana as pessoas refletirem. Eu estou atendendo um paciente, quem é que está avaliando o resultado do meu trabalho? É o paciente? É o pai? É a mãe? É o filho que está levando aquele senhor e que está pagando? É o SUS que vai pagar? É o filho que está pagando esse tratamento para o pai, é a irmã que está pagando o tratamento do irmão, é a operadora de plano de saúde que está avaliando o meu serviço, é o médico que me indicou. Então, isso é uma reflexão bacana, né? Quais são esses players que estão envolvidos na avaliação da qualidade do meu serviço, que muitas vezes não é propriamente o meu paciente? Claro que ele é o centro das atenções, mas muitas vezes não é ele o financiador. E a avaliação desse financiador vai impactar na minha sustentabilidade do meu negócio. Então, como é que eu converso, como é que eu me comunico com essa outra pessoa que está avaliando o resultado da minha assistência com determinado paciente? Entende isso? Então, essa reflexão do fisioterapeuta de olhar esse contexto que ele está inserido, eu acho muito importante. Porque a gente tem uma responsabilidade também, quando a gente escolhe uma profissão, é também de sustentabilidade dessa profissão, né, Hélio? O trabalho que eu faço ali na clínica, o trabalho do que a gente está vindo conversar, também impacta na percepção que o teu paciente vai ter de ti, né? Hoje, com esse mundo globalizado, de internet, de redes sociais, tudo são comparativos, tudo é concorrência. Então, acho que um dos pontos importantes é essa reflexão, começar por olhar esse cenário que eu estou inserido. Quem é que está me pagando? Como é que é o meu gestor? Como é que eu me comunico com esse gestor? Se eu estou conseguindo, os artigos que eu leio, que eu vejo que está acontecendo na literatura, eu estou fazendo isso no meu dia a dia? Eu estou aplicando o que eu leio de fato? Então, são pontos que vão puxando uma reflexão de autorresponsabilidade para o fisioterapeuta, né? Porque ele entrega para toda a população e, enfim, para a profissão mesmo, né? Que a gente quer uma questão sustentável. A gente quer uma fisioterapia que siga à frente, que é uma profissão. Eu vejo assim, a nossa profissão não é só eu, os trabalhos mostram isso, a gente mexe com a funcionalidade, né? Nossa profissão tem muita responsabilidade nesse mundo aí.
É muito interessante isso. Por exemplo, se um dono de serviço hoje estiver nos ouvindo e ele quiser se colocar entrar no site da Fenafisio e se colocar como uma empresa que quer ser avaliada. Ele consegue ter acesso ao manual para ver
Consegue.
primeiro fazer uma arrumação interna de pontos que ele acha que precisa melhorar, para depois ser submetido a uma avaliação?
Então, isso é uma perspectiva, né? Mas eu gosto muito de também contrapor. Porque no momento que tu te submete no momento que tu entende que tu quer avançar e conhecer o teu serviço, o ideal seria tu não arrumar. Porque tu vai arrumar pelas tuas perspectivas, pela tua experiência, pela tudo aquilo que tu já veio construindo. Se tu conseguir, se esse gestor, se as pessoas que estão nos ouvindo têm interesse de avançar, o mais interessante é ela se submeter a esse processo de coração aberto,
Abre o
ver
coração e vai.
de como eu estou fazendo, né? Esses processos de avaliação, em nenhum momento ele é um julgamento de certo ou errado. E de avaliação de técnica que o fisioterapeuta está fazendo. A gente não avalia a técnica, né? A gente avalia se tem protocolo, como eu já te falei, a gente avalia os processos, mas eu não vou ali avaliar a tua conduta especificamente, né? Então, o ideal é que esse serviço se submeta a esse primeiro diagnóstico de coração aberto, sem esconder nada, sem arrumar nada, vem ver a minha casa como ela é.
Legal.
Aí os avaliadores vão lá, fazem os auditores, fazem toda a auditoria. O gestor ele recebe o relatório, né, de onde ele está em cada descritor, como ele pode melhorar, possibilidades de melhoria, e ele recebe também todas as normas, que é aí toda a normativa que está embasada todo esse modelo de qualidade. A partir do momento da entrega do relatório, o gestor tem 6 meses para pedir auditoria, então final, que é da avaliação específica do selo. Nesse período, os auditores da Fenafisio dão todo o suporte de consultoria, de tudo que precisa, mas é a partir daí que o gestor vai organizar. Ele vai olhar e vai falar: ah, essa questão de infraestrutura eu posso não estar na escala de nível 5. Mas para mim a estrutura tá legal, é assim que eu quero conversar com o mercado aqui, esse nível aqui para mim tá bom. Ah, mas na minha parte de prestação de serviço, de processos, aqui eu preciso construir. Se a minha secretária vai embora, por exemplo, ela vai com todos os meus clientes, eu não tenho nem agenda, né? A secretária às vezes vai embora e vai com todo o conhecimento da clínica, vai ali junto com ela, né? Então, o selo ele também traz isso, né? Se tu tem processos definidos, processos descritos, então aqui é um lugar que eu preciso me concentrar. Então, aqui eu vou trabalhar. E aí vai construindo dentro das suas escolhas, vai entendendo qual é o modelo de negócio dele, como é que ele faz essa gestão, como é que faz a gestão financeira. E aí, a partir daí, ele é submetido a uma nova avaliação.
Legal.
Então, aquela história, né? Não adianta tu ir na nutricionista e já perder um monte de peso e querer. Quer ir, vai, né?
Não, você tem toda a razão. Eu acho que realmente a gente tem que mostrar o nosso serviço como ele é, né? Para ele receber uma avaliação real e não uma avaliação maquiada, né? Eu acho que acho que faz todo sentido. Lembrando que também, assim como tudo que a gente lida na vida, né? O serviço é uma coisa multidimensional, né? Então a gente precisa ver todas as faces, todos os aspectos relacionados àquele serviço. Então, são muitas dimensões que têm que ser avaliadas, né? E esse selo, Patsy, ele tem que ser revalidado de tempos em tempos? Como é que funciona?
Sim, os selos de certificação, eles não podem ser eternos, né? Então, hoje, a Fenafisio até tem a chancela da ANS, né? Que é a Fenafisio é, hoje no Brasil, a única entidade que tem um selo específico para fisioterapeuta, né? Um modelo construído para fisioterapeuta, e ele vale por 2 anos.
2 anos. E a cada 2 anos tem que ser submetido de novo a uma auditoria.
Isso.
Tá. E aí você.
Isso.
É o mesmo processo? Você também vai ser submetido a essa auditoria? Vão aparecer pontos que talvez não estejam em conformidade? Você tem um prazo para arrumar isso? Como é que.
Exatamente, exatamente. Mas daí a diferença é que a gente não tem as duas etapas tão marcadas, né? A gente tem um processo mais enxuto, mais ágil, né? Então, o selo hoje funciona assim. A
Legal.
gente tem, a gente tem visto e a avaliação da qualidade, né? O selo, ele é a minha tese do doutorado também, né? A diferença dos serviços antes e depois do selo, né? Porque uma das grandes críticas dos programas de qualidade, principalmente na área hospitalar, é a burocracia construída, né, Hélio? Às vezes é tanto processo, é tanto papel construído que na prática não acontece como deveria. Então, isso é uma preocupação grande nossa para que esse selo ele não seja burocrático, ele seja o dia a dia desse aprendizado constante que precisa ter dentro de uma organização, né? Dentro da tua rotina. Então, isso é um cuidado importante que a gente tem na construção desse programa.
Eu já tive no ambiente hospitalar e eu tive só uma experiência trabalhando em um hospital e foi no auge da pandemia de 2020 para 2021. E além de coordenar uma equipe de 50 fisioterapeutas no hospital, nós ainda passamos pela primeira acreditação da JCI, que é a Joint Commission
Nossa.
International. Cara, eu não sei, mas assim, eu fiquei assustado com o terrorismo, Patsy. Fiquei assustado com a quantidade de volume de papel, volume de documento, volume de coisas assim, e principalmente com o terrorismo, assim. Era uma coisa assim, meio terror, sabe? E aquilo é uma coisa que me assustou, e um rigor, tipo, ninguém podia chegar atrasado. Se chegasse atrasado 1 minuto, não entrava mais na sala. Era um negócio assim meio, parece que meio cultural até, daquela certificadora, daquela acreditação, né? E eu fiquei assustado com a felicidade com que as coisas aconteceram. Talvez até isso seja o reflexo de eu te perguntar, você me dá um e-book, eu tento arrumar para depois você entrar aqui, porque era tanto terrorismo, sabe?
Então, o ano passado também eu tive a oportunidade de levar o case do programa de certificação para o evento internacional da ISCOA, né? A ISCOA é a Instituição Internacional de Qualidade, é o órgão maior, né, de qualidade no mundo aí, e todas as certificadoras elas fazem parte da ISCOA. Uma das maiores críticas hoje da ISCOA e de quem estuda qualidade é exatamente esse aspecto que tu está trazendo, né? Porque isso não desenvolve pessoas, isso cria uma cultura de medo, de erro e acerto, né? De pouca transparência. Então, muitas vezes a gente também já foi criticado do nosso programa justamente porque a gente não vai, a FENAFIS, ela não vai te entregar um conjunto de documentos, no sentido de modelo de documentos. Ó, tu vai fazer assim, 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 assim. Isso, por um lado, pode parecer mais difícil, mas, por outro lado, é justamente isso que te dá a flexibilidade de tu construir qual é o teu DNA do teu negócio e quais são as ferramentas que fazem sentido para ti, né? Então, justamente por essas questões, dessa crítica pesada que são os programas de qualidade, e que a gente tenta, então, com esse conhecimento, sair por um outro lado que não traz isso, né? Que não, que o que a gente quer provocar é justamente que as clínicas, que os serviços comecem a ter dados, informações, avaliar por esse aspecto horizontal para avançar na melhoria contínua, né? E quando a qualidade te pega, o pessoal que entra no programa de certificação, eles ficam bravos comigo. Pá, conseguiu, bicho da qualidade me picou, né? Porque tu não consegue mais. Tu quer informação, tu quer dado real, a partir daquilo tu toma decisão. Ah, eu vou fazer tal ação de marketing, mas eu vou olhar lá o número dos meus pacientes, o que que eu faço, o que que eu não faço, parará, parará. E aquela ação é muito mais eficiente, né? Eu vou fazer uma reforma. Então, enfim, vários aspectos por aí.
Claro,
para que a gente saia desse terror aí. Não é por aí, isso aí não é qualidade.
eu vi, gente, eu vi enfermeira chorando no corredor, é um negócio muito ruim, né? E traz uma imagem pejorativa, né, para um negócio onde qualidade está ligada a um sofrimento, está ligada a uma coisa negativa, né?
Não.
Quando na verdade qualidade está muito mais ligada a uma questão de constância, né? Qualidade é você curtir o caminho sem esperar a chegada, né? Qualidade é igual excelência, são coisas que a gente, são lugares que a gente não chega. Então você é obrigado a curtir o caminho e saber que você está em constante aprendizado, constante mudança. E eu acho que esse respeito com as pessoas também, de não trazer qualidade como uma pilha de papel, e sim como uma série de práticas que a gente pode adotar para melhorar a qualidade do meu trabalho, mas também melhorar a minha vida, né, como profissional que atende pacientes. Não é a
Com certeza.
qualidade só voltada para o cliente externo, que é o paciente, mas também voltada para o cliente interno, que é o fisioterapeuta, o cara que está no front, atendendo o paciente no dia a dia, que passa o dia inteiro em pé e tal. Então, eu acho que essa visão mais holística dos negócios com dados vai ajudar a gente a ter realmente mais constância e tomar decisões baseadas em coisas mais sólidas, que são os dados, né?
É, tu sabe que eu ia contar isso para ti quando eu falei da tese do mestrado, como a tese, como o trabalho do doutorado, aliás, ele avalia o resultado das clínicas, a gente vê que o importante aspecto que melhorou é o relacionamento e a gestão da equipe. O gestor e a equipe, eles se voltam muito, eles começam a trabalhar junto, né? Então, isso é bem importante. Voltei?
Não, não caiu, tá tudo certo. Uma coisa muito interessante que você me mandou, a gente até discutindo aqui um roteiro, uma das perguntas que nós colocamos é se qualidade se aprende. Eu não preciso te perguntar isso, né? Então, qualidade se aprende.
Se aprende.
Eu já aprendi que qualidade se aprende. Né, Pati?
Eu tinha colocado para ti qualidade se aprende, porque é justamente isso que tu colocou no final, né? Qualidade é um caminho. Né? E daí tu escolhe o caminho que tu quer seguir. A gente já teve serviços de fisioterapia que não fizeram a primeira parte do diagnóstico e não quiseram fazer a segunda parte da auditoria, né? Porque não queriam se enquadrar, não estavam preparados para se enquadrar, não no sentido de enquadramento, mas no sentido de não queriam escolher esse caminho. Queriam continuar trabalhando na lógica do volume, enfim, é a escolha de cada um, né? Então, qualidade se aprende. E é tudo uma questão também de hábito, né? Tu treina, tu faz melhor, tu aprende melhor, tu acompanha, tu faz de novo. Isso se transforma em excelência e isso é qualidade, né? Se qualidade não se aprendesse, a gente não ia perder tempo com ela, né?
Claro, claro. E é interessante também isso, né, Paty, que você está falando, porque muitas vezes eu quero comprar um selo para me dar alguma chancela, apesar de tudo estar errado, apesar de estar tudo feio, apesar de estar tudo inadequado. Então, isso fala muito, né, quando uma empresa não quer o selo, por exemplo, né? Então, assim, eu prefiro ficar aqui na minha, e não tem certo ou errado nessa história, mas é o objetivo, né? Então, eu acho que o recado que fica aqui para os nossos colegas é assim: faça a busca por uma acreditação dessas na área de fisioterapia, mas com o objetivo de tornar o seu serviço melhor, de fazer uma reflexão do seu trabalho, ter mais dados, ter mais controles e ter uma sustentabilidade. E não apenas para botar um quadro na parede e mostrar para o paciente: ah, eu tenho esse selo, entendeu? Que é o que a gente vê muito no ambiente hospitalar, onde as pessoas correm, sofrem e se desgastam por uma auditoria que passa lá por 3 dias. No quarto dia, que foi todo mundo embora e recebeu-se o selo, todos os processos armados foram esquecidos e jogados fora. E vão embora, que a gente agora tem 3 anos para ficar em paz. Entendeu? Então, essa coisa da hipocrisia, né? Então, eu acho que não faça uma acreditação de qualidade para botar um quadro na parede. Faça
Não.
uma acreditação de qualidade para você aprender e para você entender esse processo de curtir o caminho da qualidade e fazer todo esse processo para aprender e para melhorar e se desenvolver, né?
A última clínica que a gente certificou agora na nossa última viagem foi em Goiânia. Elas passaram pela segunda etapa da certificação e é uma clínica de neurologia com patologias especiais, assim, doenças raras. Eles têm um nicho de trabalho bem específico. E exemplificando isso que tu traz, a fisioterapeuta deles, né, uma das fisioterapeutas que trabalhava na assistência, assumiu nesse período do diagnóstico para auditoria e de todo o trabalho deles nas adequações e na busca da melhoria, né, ela assumiu a gestão técnica da empresa. Então, ela que começou a compilar os dados, e aí ela fez um relato para a gente, ela participou. Uma das coisas que a gente vê também é que na primeira visita do diagnóstico está só o gestor. Nada contra, mas está o gestor lá, né? Ele que acompanha. Normalmente, na visita da auditoria final, está o fisioterapeuta da equipe, o responsável por isso. Então, tu já vê que tem todo um outro engajamento. E o principal relato dessa fisioterapeuta, Hélio, é que ela dizia assim: eu sabia o que a gente fazia, eu sabia que a gente fazia um bom trabalho, um excelente trabalho, eu tinha confiança nisso, mas hoje, a gente vendo esses dados, a gente mostrando para a equipe, de fato, tudo que a gente faz, é uma satisfação diária para o meu trabalho e é uma alimentação constante do que eu estou fazendo dar certo e que eu vejo que dá certo. Né? Porque a gente está muito acostumado no achômetro, né? No pouco medir, e quando tu mede aquele número, assim, tu vê o quanto eles têm escalas para avaliar esses pacientes, e quando eles acompanham dentro dessas escalas, aquelas pequenas melhoras, estão colocando isso em planilha, mostrando isso para os pais, isso fica muito grande.
Acaba te ajudando a
Né?
vender o negócio, né? Acaba te ajudando a
Com certeza,
mostrar.
com certeza, com certeza. Então, esse é um grande diferencial, assim, a gente vê as equipes contentes, porque elas começam a se reconhecer, se empoderar, né, do resultado do trabalho deles. Então, isso é muito fantástico. E aí é diferente do que a gente vê na acreditação de hospital, porque a gente tem uma coisa muito mais burocrática lá, né? Daquele documento feito, da enfermeira que fez isso. Nos serviços de fisioterapia, em geral, são serviços menores. O modelo ele foi construído pensando nisso. E aí a gente consegue ter essa busca do aprendizado sendo injetada.
Legal, legal. Poxa, Patsy, que papo legal. A gente está chegando no final do nosso tempo aqui, passou muito rápido porque o papo foi muito gostoso. E o que eu queria falar agora para as pessoas que estão nos ouvindo, primeiro agradecer para quem ficou até agora com a gente, né? Significa que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era prender a sua atenção. É que esse podcast não tem o objetivo de te ensinar gestão de qualidade, até porque isso é um assunto amplo, mas que a gente consiga pelo menos botar uma pulga atrás da sua orelha aí para fazer você ficar pensando sobre isso. E aí, talvez, Patsy, essas pessoas vão querer falar contigo aí. Fala um pouco de você, como é que as pessoas podem te encontrar, como é que as pessoas podem bater um papo, entender melhor e até, ir atrás da Fenafisio e se submeter. A gente tem uma fisioterapia certificada no Brasil inteiro de qualidade, né?
É, isso é um objetivo aí que a gente tem, de ter muitos serviços certificados e a gente mostrar aí o que a fisioterapia de fato entrega, né? Um trabalho único, uma profissão com uma identidade única, né? Uma autonomia ímpar que a gente não pode deixar perder. Bom, vocês me encontram em Florianópolis, na Lagoa da Conceição. Um lugar muito ruim de virem todos me visitar. Mas eu tô no Instagram como Patsy Geraldine, podem me encontrar lá. Eu adoro conversar, eu adoro um bate-papo, fiquem super à vontade. No site da Fenafisio tem os contatos, tem o e-mail da qualidade que falam direto comigo, tem algumas informações. Eu tenho, depois não sei como é que tu costuma, mas também não tem problema deixar meu telefone. Não sei como tu faz aí, mas isso também é super tranquilo. O que eu provoco é isso, assim, que o conhecimento ele é como juros composto, né? Quanto mais tu aprende, quanto mais tu aprende, mais tu quer aprender. Então, é essa provocação que a gente faz, assim, e que venham conversar comigo, procurem a Fenafísio, me procurem. Tem o IPE, que é um instituto de pesquisa, que eu também faço parte, onde a gente tem lá capacitação, treinamento, com a minha sócia, com a Fernanda, a gente também está bem acessível para isso. E como tu viu, assim, eu gosto de uma boa conversa, então eu não tenho problema. Patsy, o que que tu acha? Eu tô com medo disso, eu não quero. Que a gente tem que avançar nessa. Sabe, Hélio, eu acho. A gente vem de uma. Aí também faz diferença a história. A gente vem de uma. Eu venho, né, de uma geração onde o conhecimento, aquilo que tu sabia, tu tinha que ficar escondidinho para ti, porque. Tu não podia contar, aquilo ali podia ser o teu segredo, o teu sucesso. Isso não faz parte do meu entendimento de vida, assim. Eu acho que a gente precisa compartilhar. É quando a gente compartilha que a gente começa a trocar essa informação, tu começa a pensar que pode fazer diferente, eu olho como é que tu faz, não, para aí, aqui também dá. E aí que a gente avança. Então...
Sensacional. Sensacional. Patsy, te agradecer demais pelo seu tempo. Sei que você é muito ocupada. Agradecer por esse papo super produtivo. Eu acho que a gente conseguiu o nosso objetivo de botar essa pulguinha atrás da orelha das pessoas. A gente pode colocar aqui, a gente geralmente coloca no post o seu Instagram, as pessoas podem te chamar no inbox aí, ter contato contigo.
Sim,
E aí você também, a gente pode colocar também no nosso post. Na descrição do vídeo lá no YouTube, a gente coloca lá também o site do Fenafísio, a gente pode colocar o seu Instagram também, as pessoas podem te encontrar. Patsy,
perfeito.
muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo, adorei a conversa, eu acho que a gente conseguiu, apesar do tempo pequeno, conversar de maneira bem ampla sobre qualidade, eu acho que essa. Curtir realmente o caminho da qualidade, ser constante e levar aí um trabalho, uma fisioterapia melhor para todo mundo. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui no nosso podcast Aprender a Empreender. Lembrando que a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no YouTube. Estamos com um vídeo no YouTube. Vai lá no canal do Fisiortopedia do YouTube, ativa o sininho. Também no Spotify você pode ativar o sininho. E lembra que a gente está com as inscrições abertas para nossa pós-graduação em ortopedia e traumatologia e também na nossa especialização em dor para fisioterapeutas, todos reconhecidos pelo MEC. Não deixem de acessar o site do fisiortopedia.com.br. Patsy, muito obrigado. Gente, todo mundo que ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela parceria. Um beijão para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Obrigada.